Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Vamos juntar, olha só. Segunda aula do nosso caminho de história da sociologia. Lembra que a gente está trabalhando uma sequência de aulas agora de sociologia? Na aula 1, trabalhei com vocês a introdução à sociologia, o surgimento da sociologia e o pensamento de Auguste Comte. Nessa aula de hoje, eu quero trabalhar a segunda aula, onde a gente vai conhecer, ter contato com a obra de Emile Durkheim. E o que que é a sociologia na visão de Emile Durkheim como um desdobramento do positivismo de Auguste Comte. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Bora filosofar! Então, essa aula, a gente vai construir como que a Emile Durkheim entende uma análise sociológica a partir das bases que ele traz do Auguste Comte. Que bases são essas? O positivismo. Então, a reflexão da sociedade construída pelo Durkheim é uma releitura do positivismo de Auguste Comte. Claro, com alguns pontos além. Então, Comte ele dá o ponto de partida, ele entende aquele positivismo organicista, lembra daquela sociedade como um corpo orgânico, onde cada membro tem a sua função, e aí cada um cumpre a sua função, a sociedade ela progride. Alcança o último estágio da sociedade, que o Comte chamou de progresso. Ok, Durkheim, ele vai retomar esse último ponto, que é o progresso. E ele vai, por meio do fato social, entender as leis que regem a sociedade e de que maneira de que maneira uma elite construída a partir do intelectual, de que maneira uma elite construída a partir do intelectual vai ter o acesso ao controle da sociedade. Então, por exemplo, políticas do final do século XIX, como, por exemplo, o neocolonialismo, partilha da África, por exemplo, elas são muito influenciadas por essa base de pensamento do Emile Durkheim. Tá? Muitas coisas que a gente enxerga de dominação de um povo sobre o outro, tem um fundamento, uma base positivista. Tá? Então vamos lá para a aula. O Durkheim, ele nasce no século XIX, ele nasce em 1858, ele morre no século XX, 1917, ele morre no final da Primeira Guerra Mundial. E ele vai ter uma influência, um papel muito forte no pensamento do século XX. Principalmente nas primeiras correntes sociológicas do século XX. Tá? Muito porque o positivismo construiu o pensamento no século XIX e vai se espalhar pelo mundo. Quando a gente pegar, por exemplo, as correntes sociológicas no Brasil a gente teve três grandes gerações. A primeira geração do século XIX, a segunda geração da década de 30, a terceira geração pós-50. A primeira geração, ela é muito influente pelo positivismo. Essa primeira geração, ela não é influenciada pelo Durkheim, porque o Durkheim ele está nascendo junto com os sociólogos brasileiros da primeira geração. Essa primeira geração de sociólogos brasileiros é influenciada pelo Comte. Mas já a segunda geração, você tem muita influência do pensamento durkheimiano na sociologia brasileira. Então, ele é um cara que vai assistir muita coisa que está acontecendo. Dois eventos fundamentais Durkheim assiste e são parte do seu estudo, tá? A partilha da África, né? O neocolonialismo é parte do estudo de Durkheim e a corrida imperialista do início do século XX também é, tá? Lembrando aí que quando o Durkheim olha, por exemplo, para a partilha da África, ele entende que a partilha da África é um processo natural, onde uma elite civilizatória tem autonomia para estabelecer um controle sobre grupos, aspas, inferiores do ponto de vista de civilização. Tá? Então, quando Durkheim olha para os grandes conflitos sociais da transição do século XIX para o século XX, ele não tem um olhar de conflito sobre esses contextos. Quem vai ter um olhar de conflito sobre esses contextos é Marx. Marx vai olhar e vai propor um conflito de classes. Marx vai olhar e vai propor o quê? Uma disputa entre as estruturas. Força produtiva, o trabalhador e o burguês. Durkheim não. Durkheim ele vai buscar, olha a palavra-chave, legitimar essas relações. Então, é legítimo que alguém mais capacitado do que eu estabeleça um controle hegemônico do pensamento sobre mim. Cabe a mim exercer a minha função. Porque se cada um exercer sua função, atingimos o progresso. Então, é muito importante vocês entenderem essa diferença, tá? Enquanto Karl Marx, vai ser a nossa aula 3, percebe que é necessário estabelecer um conflito de classes. Durkheim, ele entende antes de Marx que é necessário compreender essas relações e legitimar essas relações de dominação. Todas as relações de dominação estabelecidas, elas são legítimas. E daqui a pouco vai aparecer alguns termos que vão nos ajudar a entender por que que essas relações elas são legítimas. Tá? Ponto de partida. Quando nós falamos do positivismo do Comte, aula 1, é um positivismo organicista. Comte define um positivismo de forma orgânica. Então, a sociedade é um corpo orgânico, constituído por leis, por relações sociais, que compõem essa sociedade. Durkheim, ele vai chamar seu positivismo de positivismo funcionalista ou funcionalismo positivista. Porque o que que o Comte quer? Desculpa, o que que o Durkheim quer? Ele quer entender a funcionalidade da sociedade. Olha que interessante. Ele quer entender a funcionalidade da sociedade e qual é o meu papel dentro dessa funcionalidade. De que maneira eu, sujeito, devo contribuir para que essa sociedade funcione para atingir o último estágio. Que último estágio é esse? O progresso. O último estágio desse processo é o progresso. Então, o positivismo de Comte, organicista. Positivismo de Durkheim, funcionalista. E ele parte do quê? Da função. Daí a ideia de funcionalismo. Quando ele tenta entender a função, ele quer. Assim como Comte, organizar essa sociedade de forma organicista. Porém, ele dá um passo. Ele quer compreender as funções que cada indivíduo tem na sociedade, e uma vez que eu compreendo as minhas funções, eu vou ter uma coesão social. O que que é coesão social? Eu vou aceitar essa minha função. Eu vou compreender que é minha função varrer ruas? Então eu vou varrer ruas para que a sociedade atinja o progresso. É minha função dar aulas? Então eu vou compreender a minha função e fazê-la a tal ponto que a sociedade atinja o progresso. É minha função governar? Ok? Então o que que o Durkheim busca? Ele busca despertar nos indivíduos essa coesão social para quê? Cada indivíduo dentro daquele grupo cumpre a sua função. Por isso que é funcionalismo. Então, aquele sujeito que está varrendo rua, ele não precisa se revoltar com o fato de que há alguém que tem mais dinheiro que ele. O fato de alguém ter mais dinheiro que ele é natural. É resultado da própria sociedade. Então, esse sujeito que está varrendo rua, ele precisa varrer ruas. Esse sujeito que está atendendo o balcão de um supermercado, ele deve atender o balcão do supermercado. O sujeito que está dando uma aula, ele tem que dar a aula dele. E aí, compreendendo estas funções, desperta em cada um de nós uma coesão social. E isso promove o que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. A palavra solidariedade, ela é muito presente no pensamento de Emily Durkheim. Ele entende que nós devemos, de alguma maneira, contribuir para que, de forma organicista, toda a sociedade progrida. E aí ele vai chamar esse progresso de solidariedade orgânica. E é importante vocês perceberem a diferença dele para o Marx. O Marx ele não busca essa coesão social. O Marx ele busca um conflito de classes. Então esse sujeito que está varrendo rua, ele se incomoda com o fato de que ele tem alguém ganhando mais do que ele, então ele vai estabelecer uma revolução do proletariado para que ele possa crescer, invertendo as bases da sociedade. Marx, Durkheim não. Durkheim, ele entende exatamente o quê? Existem leis, e essas leis, elas são leis naturais. Ou seja, é natural que cada grupo social ocupe essa função dentro da sociedade. Se cada função for exercida de forma adequada, todo o conjunto vai ser beneficiado. E aí, mais uma vez, vem o termo ordem e progresso. O sujeito, ele é um advogado. Ok. Sendo ele um advogado, ele deve exercer a função dele de advogado de forma adequada. Aquela pessoa que é secretário do advogado, ele não precisa se revoltar com o advogado com o fato de o advogado ganhar 10 vezes mais que ele. Não. Ele deve cumprir a sua função. Se em algum momento ele conseguir progredir e tornar-se um advogado, ok. Mas o tornar-se advogado não deve ser para ele uma forma de superar aquela condição de pobreza e riqueza. Não. O tornar-se advogado deve ser para ele um progresso natural. Porque a sociedade, ela é constituída de leis naturais. E essas leis naturais regem todo o meio. Tá? Então, aí vai surgir uma expressão que eu acho interessante que o Durkheim propõe, que ele chama de elite de função. Ele entende que existe um grupo qualificado, comprometido, que deve conduzir o destino daquela sociedade. Então, por exemplo, ao olhar para o imperialismo que a Europa construiu sobre a África, ele fala: ok, isso é necessário. O europeu, ele tem uma história civilizatória que deu a ele condições de conduzir os africanos a um progresso. Por si só, os africanos não conseguiriam. Foi necessário que uma chamada elite de função promovesse isso. Então, por exemplo, essa tese durkheimiana serviu para o europeu justificar o neocolonialismo na África. Por quê? Porque isso serviu, de alguma maneira, como entendimento que é dever do europeu levar o progresso para os outros povos, como, por exemplo, os povos da África subsaariana. É dever deles. Eles precisam fazer isso. É parte da obrigatoriedade que eles têm, por quê? Porque eles são uma elite de função. Eles representam essa elite. E aí, o que que o Durkheim vai falar? O Durkheim vai falar o seguinte, ó, se cada um cumprir a sua função, maravilha. Aquele corpo orgânico que o Conte entendeu vai chegar no estágio do progresso. Você vai progredindo, 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 progredindo. Chegamos no progresso. O que que faltou do pensamento do Conte? Que apareceu no pensamento do Durkheim, o funcionalismo. O Conte entendeu esse corpo orgânico, mas ele não destruiu, não discutiu a questão da coesão social. Ele simplesmente propôs um progresso. Agora vem o Durkheim e promove essa proposta. Então, eu, Gigi, eu tenho que estar consciente qual é a minha função na sociedade. Eu preciso estar consciente disso. Eu preciso estar consciente de o que eu devo fazer para essa solidariedade orgânica, para esse progresso. Não uma solidariedade mecânica, algo imposto, mas algo orgânico, que vai progredindo, que vai crescendo, que vai naturalmente surgindo. Então, por exemplo, puta, o Alex ganha mais que eu, meu. Sacanagem, pô. Eu que dou aula, eu que atraio aluno, minha aula que segura. Não é justo o Alex ganhar mais do que eu, vou ferrar o Alex. Não. Isso é uma base marxista de conflito de classes. A ideia do Durkheim, da teoria da coesão social, é: bom, eu sou professor. O Alex é coordenador. Vamos entender o ângulo como essa sociedade orgânica. Se eu não faço bem feito o meu papel, essa sociedade ela fica doente, que eu estava explicando para a Giovana agora há pouco. Então, ao invés de eu tentar destruir o Alex, ao invés de eu tentar quebrar as bases do pensamento da economia do Alex, não. Vou fazer o meu. Vai chegar um momento que meu chefe vai ver o meu trabalho e vai falar: opa, peraí. Talvez valha a pena subir esse sujeito de cargo, dar um pouco a mais salário para ele. Então, vão despertar nas pessoas uma coesão social. Tá? A ideia da coesão social é tentar entender os fenômenos para colocar tudo em ordem. Ele não quer criticar a sociedade. Gente, quem quer criticar a sociedade é Marx. Quem quer estabelecer uma crítica à sociedade é Marx. Durkheim, ele quer entender os fenômenos, algo que daqui a pouco nós vamos chamar de fato social. Ele quer entender esses fatos para que essa solidariedade orgânica aconteça. Para que esse funcionalismo aconteça, é necessária a coesão social. Ela é necessária. E para que a coesão social de fato aconteça, de fato ocorra, é preciso que você entenda os fenômenos. É preciso que eu entenda que eu, como um varredor de rua, varrer ruas compõe a construção dessa sociedade. E para isso, eu preciso o quê? Restabelecer a disciplina, colocar tudo em ordem. Além disso, fortalecer os valores morais que regem a sociedade. Não necessariamente valores religiosos, cuidado com isso, tá? Lembra da religião positivista que o Conte falou semana passada para a gente. Mas criar na mentalidade das pessoas a necessidade de seguir padrões morais. E esses padrões morais transformar essa sociedade em uma sociedade organizada. Resgatar nos indivíduos aquela consciência do dever que ele tem. Bom, eu, como professor, tenho o dever de ensinar. Se eu fizer bem feito, os meus alunos vão progredir. Então, devo fazê-lo. Puta, mas é muita sacanagem, meu. Eu dou aula e o dono da escola que eu trabalho, meu, ele ganha uma fortuna, ele tá rico. Agora, nas férias, ele foi para o Caribe. E eu tive que juntar meu 13º para pagar minhas contas. E eu trabalho muito mais do que ele. Isso não é justo. Durkheim não quer isso. Quem quer isso é Marx. Durkheim, ele quer fazer o quê? Ó, eu tenho consciência do meu dever. O meu dever é dar aula. Então, eu vou ter uma coesão social, ou seja, o um engajamento nessa sociedade para que eu dê boas aulas. Ele não quer conflito, ele quer relações estáveis. Ele quer que as relações entre as classes, patrão e empregado, rico e pobre, não seja uma relação conflituosa como Marx queria. Ele quer que essa relação seja uma relação harmônica, sabe? Uma relação com essa coesão social. Ele quer que as relações elas aconteçam de tal maneira que não haja conflito entre as classes. Porque todo conflito atrapalha essa funcionalidade da sociedade. Aí eu junto os outros professores do colégio e falo, ó, gente, não tá justo não, sabe? Vamos fazer greve aí para melhorar nosso salário. Aí os alunos vão ficar sem aula. Aí a escola não progride, chega no final do ano e me mandam embora. Então é muito mais fácil eu, consciente do meu dever, manter boas relações com os meus patrões, por exemplo. E toda crise econômica deve ser neutralizada. Ou seja, ela não deve levar a uma instabilidade da sociedade. A ideia de Durkheim é, despertando esses sentimentos no sujeito, o sujeito ele vai fazer de tudo para que a sociedade progrida. Agora, aquele sujeito que tem uma baixa coesão social, ou seja, ele tem um pequeno engajamento naquela sociedade, ele não se sente parte daquela sociedade. Aquele sujeito que está distante de uma coesão social, ele não vai trabalhar para o progresso. Daí, por exemplo, aparece o papel da educação. Durkheim, ele fala muito sobre educação. A educação, ela desperta no indivíduo, na visão de Durkheim, uma coesão social. Se você pegar, por exemplo, a educação no Brasil, na segunda metade do século XX. Você pega, por exemplo, os livros didáticos que atrás tinham lá o hino da bandeira, o hino nacional. A educação no Brasil, ela é muito positivista durante o século XX. Ela quer despertar em nós, alunos, uma coesão social. Tá? A partir ali da década de 80, mais ou menos, década de 90, que começam a aparecer professores que têm uma visão mais marxista da educação. E aí começam a trazer para a sala de aula uma visão mais de conflito, uma visão mais de uma ideologia de mais de combate de classes, de luta de classes. Mas até a década de 70, isso está muito ligado ao regime militar, por exemplo, você ainda é educado numa forma positivista de despertar nas pessoas uma coesão social. E aí formar alunos engajados no progresso da sociedade. É só você pegar, por exemplo, o sujeito. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Então nós tínhamos muito pouco essa cultura de vestibular. Nós queríamos estudar, ter um diploma e trabalhar. Era raro essa conversa sobre vestibular. Então nós estudávamos com aquele pensamento: bom, se trabalhar, eu trabalhando eu vou progredir, eu progredindo o país vai progredir. Muito base dessa orientação positivista. E quais são os mecanismos que o Durkheim entende que servem para despertar em nós essa coesão social? Falei agora da escola, mas a família, os meios de comunicação, as instituições como um todo devem despertar na pessoa essa coesão social a ponto de eles quererem levar a sociedade ao progresso. Então, por exemplo, quando você pega alguns discursos das famílias, né? O pai fala para o filho: olha, você tem que estudar, filho. Porque se você estudar, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom salário, você vai ajudar o Brasil a crescer. Isso é uma mentalidade positivista, que ainda está enraizada na nossa consciência. Embora a gente ainda pense que o positivismo é uma corrente, de certo modo, ultrapassada, você tem muito ainda do positivismo na sociedade contemporânea. Algumas propagandas do governo que tentam conscientizar as pessoas, como, por exemplo, pagamento de impostos, cumprimento de obrigações, que ao fazê-lo, a pessoa ajuda o país a crescer. É tentar despertar em nós uma coesão social. É fazer com que os indivíduos entendam: bom, beleza, então vou fazer isso. Ao invés de despertar na pessoa o conflito, desperta na pessoa o consenso. E aí, por meio das regras, das leis e dos valores, as pessoas que já têm essa coesão social enraizada, elas vão seguir. Elas vão seguir. É o que eu disse. Só a partir da década de 70, 80 e 90 aqui no Brasil, que o pensamento marxista começa a ganhar corpo nas instituições. A gente chama isso de marxismo cultural. A gente até vai ter uma aula mais para frente sobre isso. E aí começa a substituir esse consenso social pelo conflito. Enquanto no pensamento de Durkheim o consenso social é mais importante que o conflito, no pensamento de Karl Marx o conflito é mais importante do que o consenso social. Então, quanto mais os indivíduos estiverem com uma coesão social, ou seja, engajados naquela sociedade, mais eles vão lutar pelo progresso daquela mesma sociedade. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, segunda parte da nossa aula é da Sociologia de Emily Durkheim. Na primeira parte, eu dei um destaque maior para a teoria da coesão social. E como que, por meio das instituições, o indivíduo ele cria uma consciência de que ele é parte do todo orgânico e contribui para o progresso daquela sociedade. Nessa segunda parte, eu quero trabalhar a questão do fato social e de que maneira o fato social influencia na dinâmica da sociedade para que ela, mais uma vez, possa atingir o progresso. Espero que você goste da aula, está ficando bem bacana. Bora filosofar? Então, gente, uma vez que Durkheim construiu com a gente no vídeo anterior a ideia da coesão social, ele vai nos mostrar que o indivíduo ele é parte de um todo, né? E os fenômenos que atuam sobre a vida do indivíduo, se de alguma maneira se impõem ao próprio indivíduo. Aí isso Durkheim vai chamar de fato social. Só que antes, ele vai tentar compreender com a gente a ideia de que a sociedade é anterior ao indivíduo. Então, não é a sociedade que deve se adaptar ao indivíduo. Na verdade, é o indivíduo que se encontra numa sociedade já constituída, que constitui com essa sociedade uma solidariedade orgânica e que, de alguma maneira, vai construindo a sua existência por meio do próprio fato social. Que eu tenho que compreender, que eu tenho que conviver com ele e entendendo que, por meio de leis naturais, a estrutura da sociedade se faz. Vamos lá para a aula? Olha que ideia interessante que Durkheim dá início na aula para a gente. Ele parte da ideia que a sociedade é anterior ao indivíduo. E isso é importante a gente compreender, né? Quando eu nasci no dia 8 de setembro de 1982. Já havia uma sociedade anterior a mim. Já havia uma estrutura de uma sociedade pronta. E que, na verdade, não é a sociedade que tem que se adaptar a mim. Não são as instituições que devem se adaptar à minha realidade. É o contrário. Sou eu que participo de uma adaptação permanente. Ok, uma vez que eu compreendi a tese da coesão social, eu passo agora a entender que é uma adaptação do indivíduo em relação à sociedade. Olha que interessante. Muitas vezes a gente pensa ou compreende que a sociedade deve se adaptar a nós. Eu tenho uma playlist no canal sobre individualismo, fica bem legal. Uma ideia interessante de um filósofo do século XX, vivo ainda, chamado Guilherme Povetsky, que entende que nós vivemos uma crise de representação hoje, muito por quê? Porque nós pensamos muitas vezes que a sociedade deve se adaptar a nós. Não. Sou eu que vivo uma adaptação permanente dentro dessa sociedade que já existia antes de mim. Nesse sentido, eu acabo tendo alguns desafios a cumprir. O indivíduo, ele tem que se adaptar. E ele tem que se adaptar a duas coisas. Primeiro, o indivíduo ele precisa se adaptar à função que é determinada a ele. Lembra das leis sociais do vídeo anterior? Da coesão social? Eu já compreendi. Eu já entendi que eu tenho que participar do progresso. Eu já entendi que o progresso depende muito da maneira com que eu me adapto à situação. Então, beleza. É um desafio muito grande eu ter que me adaptar a esta sociedade. E depois de ter adaptado a sociedade, entender as funções que me cabem dentro dela. Além disso, antes de eu nascer, já existiam normas, já existiam leis, já existiam valores que se impõem a mim. Quantas vezes a gente pensa assim, ah, essas normas não se aplicam a mim, eu sou contrário a normas, eu sou contra regras, eu sou revolucionário. Não, já existe uma sociedade anterior aos meus interesses. Então eu preciso de alguma maneira compreender o quê? Não são essas normas que se adaptam a mim. Sou eu que devo me adaptar a essas normas porque a sociedade é anterior ao indivíduo. Nesse momento, o Durkheim ele traz uma reflexão interessante sobre o papel da educação nessa adaptação. O indivíduo ele não consegue se adaptar sozinho. Essa adaptação permanente, esses desafios de ter que se adaptar às normas, às leis, passam diretamente pela educação. E aí, ao se referir à questão da educação, Durkheim aplica três características importantes para a educação para que o indivíduo se adapte ao meio. Primeiro, Durkheim entende que por meio da educação, o indivíduo ele vai aprender a se inserir no meio social. E, gente, é verdade isso. Você pega uma criança que começa lá desde pequenininha a conviver num ambiente educacional, numa escola, ele passa por um processo de interação com o meio. Ele, de alguma maneira, ele vai conseguir lidar melhor com os conflitos, com os problemas, com os traumas e os desafios que o constituem como ser. Uma criança que não vive uma realidade de um convívio com outras crianças por meio da educação, ela vai ter no futuro mais dificuldade de inserir dentro de um meio social. Então, Durkheim, nesse sentido, dá para a instituição educacional um papel que é fundamental para que a sociedade atinja esse progresso. É na educação que eu vou me descobrir um ser social e que eu vou interagir com o meio, que eu vou entender as leis, as normas. Além disso, ele atribui à educação a ideia de que, por meio da educação, o indivíduo absorve os valores que são fundamentais à ordem social. É na educação que nós aprendemos as regras de uma sociedade, é na educação que nós aprendemos uma disciplina que nos organiza. Então, é necessário que o indivíduo permanentemente esteja inserido dentro de um contexto de uma educação para que ele possa ir formando esses valores. Pense numa criança que aos 5 anos ela já começa a entender horários para o lanche, horário para brincadeira. Depois ela começa a crescer mais um pouco, ela começa a entender as responsabilidades de estudar para uma prova, de fazer uma tarefa, e ela vai crescendo, vai evoluindo, vai compreendendo a importância do estudo, e aí ela vai entendendo que tudo faz parte de uma ordem social. Ela vai compreendendo que tudo faz parte de uma lei orgânica. E aí, aos poucos, ela vai compreendendo o quê? Aquilo que nós falamos no vídeo primeiro, a sua função, o chamado funcionalismo. Então, Durkheim, se você lembrar no finalzinho do primeiro vídeo, a gente falava da questão das instituições, família, meios de comunicação, mas Durkheim ele dá um direcionamento importante para a educação. A educação ela tem esse papel. Além de que, com a educação, o indivíduo ele aprende a se posicionar dentro de uma solidariedade orgânica. Ele sabe qual a sua função. Ele cresce sabendo que o progresso da sociedade passa muito por ele cumprir o seu papel dentro desse funcionalismo. Só que aí, nesse sentido, vai aparecer aquele que talvez seja a tese mais famosa do Emily Durkheim, que é a tese do fato social. Quando a gente pensa em Emily Durkheim, essa é a primeira coisa que nos vem à cabeça, a ideia do fato social, que na prática é o grande objetivo da filosofia, da sociologia de Durkheim. Ele quer entender de que maneira os fenômenos atuam na minha vida. Ele quer entender de que maneira os fenômenos atuam na minha consciência. E ele entende que esses fenômenos eles atuam por meio dos fatos sociais. O que seria isso? Ele me leva a entender que tudo o que acontece dentro da sociedade são fenômenos que refletem na minha vida. O trabalho é um fenômeno. E eu estou inserido dentro desse fato. Eu posso mudar essa condição? Para o Durkheim, não. Para o Durkheim, isso já está determinado pela minha própria existência. Para o Durkheim, isso se apresenta a mim, não depende de mim, isso se impõe. Os fatos sociais que interagem na minha vida, independente de mim, se impõem a mim. Cabe a mim o quê? Entender a minha função dentro de cada um desses fenômenos. E, tendo compreendido a minha função dentro de cada um desses fenômenos, fazer com que aquela sociedade em que eu estou inserido atinja o progresso. E aí, dentro dos fatos sociais de Durkheim, ele vai trabalhar três características importantes. A primeira delas ele chama de coercitividade. O que é coercitividade? Tem muito fenômeno na minha vida que são padrões culturais que são forçados a mim, são coercitivos. Então, se eu olhar ao meu redor, existem várias ações. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, que determinam o meu comportamento. O meu comportamento é determinado por um princípio coercitivo, que se impõe a mim, eu não escolhi. Vejam, nós nascemos numa sociedade judaico-cristã ocidental. E muitos dos padrões culturais dessa sociedade, eles são fruto dessa coercitividade, desse padrão cultural judaico-cristão. Por exemplo, o casamento. O casamento é um fato social coercitivo. Por quê? Porque se impõe como um comportamento, não por uma escolha, mas por algo que é imposto ao indivíduo. É um padrão cultural. Pensem, por exemplo, quantas pessoas batizam seus filhos quando crianças, mas não são pessoas religiosas. Nunca vão a um culto religioso, a uma missa, mas batizam seu filho. Por quê? Porque isso é um padrão cultural dessa sociedade. Talvez a próxima vez que vá a uma igreja com a criança, vai ser quando a criança vai fazer uma primeira comunhão, se for católico, por exemplo. Por quê? Porque determina o comportamento. É forçado. É coercitivo. É um fato social que se impõe. Um outro fato social. Uma outra característica, melhor dizendo, do fato social, Durkheim chama de exterioridade. São as normas e os valores que não dependem da vontade do indivíduo, elas simplesmente são. Elas não partem da minha consciência, elas partem da vida em sociedade. São exteriores a mim. São valores, normas, fenômenos, fatos sociais que não partiram da minha consciência. Elas não partiram da minha consciência. Elas simplesmente surgiram dentro de um costume que não depende da minha vontade. Por exemplo, trabalhar. O trabalho é um fato social que é exterior a mim. Não partiu da minha consciência. Partiu da própria vida em sociedade. Chega um momento na vida da pessoa, seja ela homem ou mulher, que ela entende: bom, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar por quê? Porque a vida em sociedade exige que as pessoas trabalhem para que elas tenham o ganha-pão. Por exemplo, a faculdade. Muitos alunos no cursinho pré-vestibular fazem faculdade porque a faculdade é um fato social, exterior a eles. Lhes foi imposto de alguma maneira. Não partiu da consciência. Pergunto: por que que você está estudando para medicina? Eu não sei. Minha família é médica. As pessoas que eu convivo são todos médicos. Então, eu vou ser médico. Essa pessoa, ela entendeu que fazer medicina vai, de alguma maneira, se impor a ele dentro de um fenômeno, dentro de um fato social. E o terceiro fator que Durkheim desenvolve é a generalidade. É a ideia de que todo mundo está dentro de um mesmo padrão. Que não vale só para mim, mas vale para todo um grupo, é geral. Se refere aos indivíduos, mas de uma maneira universal. Então, se eu matar uma pessoa aqui no Brasil, ou se eu matar uma pessoa no Japão, a punição é a mesma. Não vale só para mim aqui no Brasil, vale para todos. Então, nós estamos diante desses fatos ou fenômenos sociais que condicionam a nossa vida. Seja de forma coercitiva, aquilo que é imposto, aquele padrão cultural que é estabelecido, seja de forma exterior, aquilo que não partiu da minha consciência, mas partiu das normas e valores que regem aquela sociedade, ou aquilo que é geral, simplesmente tem que fazer. E é interessante a gente perceber que muitas vezes essas ações, elas são tão automáticas em nós que a gente faz sem refletir o que está fazendo. Seja coercitiva, seja exterior ou seja geral. A gente simplesmente faz. Por quê? Porque a gente já está determinado pela própria existência. Esses fenômenos já estão determinados na nossa rotina, no nosso dia a dia. Alguém que termina o terceiro ano do ensino médio, ela não consegue se imaginar sem prestar um vestibular. Já é algo automático, já é um fenômeno, já é um fato social que condiciona a sua vida desde que ela entrou em sociedade. Lembra que a sociedade anterior ao indivíduo? Sociedade ela está. Então cabe ao indivíduo o quê? Viver esses fenômenos, viver esses fatos sociais. Último aspecto importante do pensamento de Durkheim é a análise que ele faz sobre o suicídio, né? Durkheim, ele tem uma abordagem muito interessante quando ele vai tentar entender o que leva a pessoa a um suicídio. E o ponto de partida dele é entender que o suicídio é um fato social, ou seja, é um fenômeno dentro da própria sociedade, que simplesmente existe. Ele é. O suicídio, ele é. É um fato social. E o Durkheim, quando ele olha para o suicídio, ele fala que o suicídio acaba sendo um reflexo da própria sociedade. Tem um filósofo do século XX, na verdade nem tanto considerado filósofo, um literário, vamos chamar dessa forma, chamado Albert Camus, que faz uma abordagem interessante também sobre o suicídio, mas ele vai para uma direção um pouco diferente do Durkheim, tá? No canal eu tenho uma aula interessante sobre o Albert Camus, de um livro dele chamado O Estrangeiro, e um outro livro chamado O Mito de Sísifo. Dá uma olhada lá, que é bem legal essa aula. Mas quando o Durkheim olha para a questão do suicídio, ele fala: olha, existem dois tipos de suicídio dentro de uma sociedade. Primeiro, tendo entendido o suicídio como um fato social, a gente percebe que existem dois tipos de suicídio. O primeiro deles, Durkheim fala que é o suicídio quando o cara tem uma alta coesão social. Por exemplo, alguém do grupo Estado Islâmico que morre pela própria nação. né, pelo Islã, que morre em nome de uma crença. Ele tem uma alta coesão social. Morrer para ele vai ser um motivo de orgulho. A recompensa dele já está paga aqui na Terra, porque ele está morrendo pela nação. Alguém, por exemplo, que se alista para uma guerra, para um exército de frente, está disposto a morrer pela nação, pela pátria, numa guerra. É um suicídio com uma alta coesão social. Esse suicídio, ele acontece quando existe, por parte do indivíduo, uma grande identificação com a sociedade. Nós chamamos isso de um suicídio altruísta. Nesse momento, o indivíduo, ele percebe que a sociedade é muito maior que ele. Então, morrer pela nação, morrer pela sociedade, morrer por aquele grupo, é um motivo para ele de orgulho. A causa de morrer pela sociedade justifica o ato do suicídio. De alguma maneira, movimentos como movimentos terroristas ou guerrilhas ou coisas desse gênero são um tipo de suicídio altruísta, que Emily Durkheim chama de suicídio a partir de uma alta coesão social. Mas há também o suicídio que ele chama de baixa coesão social. Nesse caso, o indivíduo ele não tem identificação nenhuma com o meio. Nesse caso, o indivíduo ele perdeu completamente as referências de identificação, de identidade, de vínculo com o meio. Nesse momento, o indivíduo que realiza o suicídio por baixa coesão social, ele vive um profundo desencantamento com a sociedade. Ele não vê mais motivo para continuar vivendo. Ele não vê mais justificativa para continuar nessa realidade. Nada mais faz sentido, as pessoas já não têm mais uma relação direta com ele. A situação ela foi para um caminho onde não há mais identificação. E aí, no sentido da baixa coesão social, Durkheim fala de dois tipos de suicídio com baixa coesão. O primeiro ele chama de suicídio anômico. Quando o indivíduo ele não vê mais na família, ele não vê mais na religião, ele não vê mais no casamento, ele não vê mais nas instituições formas onde ele se identifique e ele entenda que vale a pena continuar vivendo. Ele percebe que as instituições estão totalmente corrompidas. Ele não tem mais as referências que ele tinha antes. Ele vive um profundo desencantamento. Ele percebe o quê? As instituições que até agora deram a ele um sentido para a vida, a partir de agora já não dão mais. Ele perdeu todas as referências de instituição. Ora, quando eu olho para aquelas pessoas que de alguma maneira me conduziram e agora eu não. Perderam por mim o respeito, seja por corrupção, seja por relatividade da verdade, ou seja pelo próprio esvaziamento da instituição, nada mais natural do que eu abrir mão da minha vida. Então há um suicídio provocado por uma baixa coesão social. Eu não sinto mais parte do meio. Isso foi se esvaziando, se esvaziando. Eu perdi. Eu que era um sujeito religioso, comecei a ver os meus pastores, meus padres se corrompendo, eu fui perdendo o sentido para a vida nisso. Eu que era um sujeito profundamente feliz no meu casamento, fui vendo que o casamento se perdeu porque a traição, a falta de amor, a falta de respeito, a violência, e isso foi perdendo completamente o sentido a ponto de eu perder o sentido total da vida. E aí, nesse momento, o indivíduo ele encontra como única solução para a vida a morte. Então, não há uma identificação do indivíduo com a sociedade. É um suicídio provocado por uma baixa coesão social. Emily Durkheim chama isso de suicídio anômico. E também ele vai desenvolver um outro suicídio provocado por uma baixa coesão social, chamado de suicídio egoísta. Nesse, ele vai entender o seguinte, ó, o indivíduo ele vive um profundo individualismo. Sabe? As pessoas não têm mais vínculo com ele vive uma profunda melancolia. O indivíduo ele percebe um grande desamparo social. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ó vida, ó azar, e agora o que farei? E o indivíduo ele começa a enxergar essa realidade e fala: cara, é disso para pior. E esse indivíduo, ele não pensa, por exemplo, nos familiares, ele não pensa no, nos amigos, ele pensa nele próprio. E ele entende que, bom, se tudo perdeu sentido, A única forma de eu resolver esse problema é morrendo. Porque o coletivo perdeu totalmente o sentido. Eu perdi o senso de família, eu perdi o senso de amigos, eu perdi o senso de religião, perdi o senso de tudo. No suicídio anômico, o indivíduo ele culpa as instituições por esse desamparo. No suicídio egoísta, o próprio indivíduo assume essa responsabilidade. Há um tempo atrás tinha uma série que fez muito sucesso, aquele Os 13 Porquês, né? Que contava a história de um suicídio que, na visão de Durkheim, é um suicídio egoísta. Então, eu olho para o espelho e vejo nada. Eu percebo que a vida perdeu completamente sentido. Eu me encontro só. E no momento em que eu me encontro só, para que continuar vivendo? Então, o suicídio torna-se justificável. Então, quando Durkheim entende a questão do suicídio, retomando, há um suicídio por uma alta coesão social. Pensem, por exemplo, nos terroristas. As pessoas, por exemplo, que se alistam para fazer parte de exército no Rio de Janeiro, policiamento no Rio de Janeiro, para tomar favela. Você vai perguntar, meu, por que o cara faz aquilo? Ele vai subir o morro, mas ele pode não voltar mais. E ele está disposto a não voltar mais, porque existe uma alta coesão social. E há o suicídio onde o indivíduo perde totalmente as referências, que chama de baixa coesão social. O suicídio com alta coesão social, Durkheim chama de altruísta. De baixa coesão social, ele chama de anômico ou de egoísta. Pessoal, então foi isso aí. Duas aulinhas sobre Durkheim. Na primeira, trabalhamos a ideia da coesão social e toda a dinâmica do positivismo durkheimiano. Na segunda, a tese do fato social e do suicídio. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a sociologia de Karl Marx e toda a visão oposta ao pensamento de Durkheim que Marx desenvolve. Espero você nas próximas aulas. Bora filosofar!